Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 370. E aí, Bia Fioroto, tudo bem?
370 programas, estive em o quê? Uns 10? Como é que você tá,
Merigo? Nada. Você tá há bastante tempo já, em outros carnavais.
Outros carnavais, é verdade, antes da pandemia.
Muito bem, estamos de volta aqui. Ieda Marcondes, e aí, Ieda, como vai?
Tô bem, estou levemente tensa, porque eu acho que depois do episódio de hoje, se eu não levar umas 13 alfinetadas na minha bonequinha de voodoo, tá todo lucro.
Não é assim. O pessoal no Twitter é tão simpático.
Super, super civilizado.
E Livi Brandão, como vai, Livi?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou bem, já saudosa de Ted Lasso, Roy Kent, Jamie Tart,
oi,
Kelly Jones,
Livi Kent,
Rebecca e companhia, né? Já tô com saudade da minha galera.
Então é isso, vamos falar de Ted Lasso, temporada. Última temporada, né? Temporada final. Foi a quarta? Não, terceira, né?
Terceira.
Só três, o pessoal com realmente…
É, ela foi criada pra ter três temporadas, ela foi imaginada com esse arco inicial de três temporadas. Se a Apple resolver fazer uma nova, é roubo, tá? É tapetão.
Isso.
Esse campeonato aí vai ser roubado.
Muito bem, então é isso. Última temporada de Ted Lasso. Vamos falar disso aqui e muito mais. Mas antes. Ó, siga @cinematicopod nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, para você acompanhar as novidades quando sair episódios. E bota o sininho aí, né, Bia? A pessoa ouve a gente, não ligou o sininho.
Exatamente, bota o sininho, porque aí às vezes você fica, nossa, mas que horas que vai sair? E aí às vezes vocês até perguntam pra gente no Twitter, né, vai ter tal coisa, que hora que vem, né? Já fica…
Não precisa nem pensar.
É, já tá ali, já fica a sua louça do jantar garantida, né, que vai ter o episódio novo. E você também fica de olho, às vezes sai um episódio de uma coisa que você não viu, você recebe a notificação, já assiste pra depois voltar e ouvir.
Muito bem. E também deixa o comentário, né? Lá no review, você pode deixar review,
faz,
você pode
esse
comentar
favor
os episódios.
Só elogio, se for reclamação, não.
Isso, aí você reclama aí na sua casa mesmo.
Exatamente.
Mas elogio, a gente parece na época, sabe do quê? Quando a gente pede comentário? Do blogspot. Pessoal, deixa seus comentários aqui na minha caixinha, o que você achou.
Lembra
do post.
Lembra disso?
Então, tá na moda dos anos 2000 de novo? Vai lá na nossa caixinha de comentários.
Aí. Muito bem. Então é isso. Vamos pra pauta?
Vamos!
I love you guys so very much.
On three, one, two, three.
I love you guys very much!
Great job!
Oh, Roy Kent just said great job! Oh.
Olha, até de laço, a gente fez um cinemático já, o número 238, onde falamos,
eu
né?
Eu tava com... doidona.
Doidona, todos nós, né? Doidões com o Ted Lasso.
Eu tava doidona de vacina.
É... Ah, de vacina?
É, ela tava de AstraZeneca.
Lembra que eu tava acabado de tomar, exatamente, eu fiquei completamente transtornada. Nunca falei tanto palavrão por segundo quanto naquele episódio.
Muito bem, então a gente falou lá detalhadamente da série. Essa terceira temporada estreou no dia 15 de março, né, de 2023. E teve seu último episódio, acabou de acabar, agorinha mesmo, morreu agorinha. 31 de maio de 2023. É, mas lembrando que a série estreou lá em agosto de 2020, naquele período... Que era pandemia, comendo solta, a gente era... tudo biruleibe das ideias, era... sem saber se o mundo ia acabar.
Tinha vacina, tinha aquele... Aquele ministro Taik, lembra? Que morreu no carro.
Nossa.
Lembra que ele apareceu aquele... um zumbi?
Aquele que parecia um vampiro, né? Isso, pra pegar o líquido isso. Que a gente tava falando aqui no off.
Isso, isso. A gente, assim, não tinha... Pensa, não tinha nem CPI da Covid pra gente ficar vendo. Não tinha nada, não, era só tristeza mesmo.
Não tinha nada. Naquele momento o mundo ia acabar, a gente tava tudo descabeçado das ideias e Ted Lasso estreou como um jeito da gente olhar pro mundo. É, o mundo poderia ser bom assim, é? Mas, enfim.
É um oásis de esperança em meio à dor e ao cinismo.
Isso aí.
Esperança, isso aí. Amor e Roy Kent, né? Pra gente ficar olhando.
Então, se você quiser ouvir mais detalhadamente, ouve lá o Cinemático 238. Isso. E depois volta aqui ou não. Ou continua ouvindo pra ouvir a gente falar da terceira temporada.
Isso, porque eu vou fazer um recap, assim.
Recap.
Basiquinho. Que é, se você não ouviu o Cinemático 238 ou ouviu já esqueceu, eu vou te contar rapidamente sobre os criadores... Que tem o Brendan Hunt, que é o Coach Beard, caso você não saiba, ele é um dos criadores um dos personagens mais legais de todos. É,
fácil.
Joe Kelly e Bill Lawrence. O Bill Lawrence é simplesmente o cara que fez Scrubs. Eu não quis botar mais nada. O cara do Scrubs.
E foi ele que saiu na terceira temporada, né?
Isso, ele foi fazer Shrinking também na Apple TV com Jason Segel e o Harrison Ford.
Olha aí.
Foi fazer o quê? Ah, essa série dos dois aí, como que é o nome?
Shrinking.
Falando a real. Shrinking.
Shrinking.
Provavelmente contrataram o cara que fazia a localização dos títulos de filme da Sessão da Tarde. E aí ele transformou Shrinking em Falando a Real.
Esse terapeuta.
Tá aprontando altas confusões.
Esse terapeuta vai entrar numa fria quando um trauma, né? Enfim. É, o Brendan Hunt, além de ser o Coach Beard, ele já apareceu e fez roteiros pra Key & Peele, fez voz original de um monte de desenho legal, tipo Animaniacs, mais pra adultos, George o Curioso, pra crianças.
Ah,
e,
legal.
Juro por Deus, ele fez voz original, aliás, ele dublou, né? Final Fantasy 15. Do nada.
Que trilha boa.
Ele, cara, é isso. Coach Beard no Final Fantasy XV. E o Joe Kelly fez roteiros pro Saturday Night Live. E assim, há muito tempo, tá? Um homem que faz roteiro consistentemente há muito tempo. Então, Saturday Night Live, incluindo o jornal do Saturday Night Live. Como é que é o nome mesmo?
Ah, Last Weekend Update. Update. É.
Weekend Update. É isso aí. Então... Ele se dedicou bastante a esse quadro também. Fez roteiros de premiações da MTV. Trabalhou com roteiro também de How I Met Your Mother. E criou uma série chamada Detroiters, que eu nunca vi. Mas criou a série.
Mas dá pra concluir, né, que Joe Kelly é o bom e velho, o macaco velho da televisão americana.
Faz tudo e mais um pouco. Se você jogar um negócio no colo dele, né, ele cria.
É, mata
então,
no peito.
Essas três mentes, junto com o Jason Sudeikis, criaram a série que deriva de um comercial.
Isso é espetacular.
Você que não lembra, era um comercial da NBC para promover a Premier League nos Estados Unidos. Já era o Jason Sudeikis como Ted Lasso, já era o Brendan Hunt como Coach Beard. Eles eram os próprios personagens, mas eles eram assim, um pouco menos fofinhos, né? Eles eram mais arrogantes, né? Que aí é aquela piadinha do estadunidense não entender nada de futebol. O que é verdade. E aí, depois virou série e agora, terminando, só que a Hannah Waddingham, que faz a Rebecca, ela contou que em entrevista pro Hollywood Reporter, que quando eles estavam gravando, não tinha certeza que era a última temporada. Porque assim...
Ainda não tem, tá?
É,
ainda
então...
não saiu oficialmente, mas é isso. A série foi vendida desde o começo.
Isso.
Como tendo arco de três temporadas. Mas eu acho que, né, faz spin-off, inventa outro personagem aí.
Conta... Eu acho que a tendência é rolar spin-off mesmo, sem o Ted Lasso. É. Eu acho que vai rolar mesmo.
Até porque ela termina de... Antes de partirmos pro spoiler, isso não é um spoiler, a gente fresca, se acalme. Mas ela termina muito amarradinha, não tem por que ter outra temporada.
Exatamente. Mas aí ela contou, e aí o jornalista, né, que entrevistou ela falou: escuta, mas você falou que era o seu último dia como Greyhound, é, o cenário já virou tudo sucata, né? Ela, eu sei, complicado, né? Mas enfim. E ela disse até que isso talvez tenha sido legal pro clima. Vamos pensar se isso é verdade mais pra frente. Mas que isso foi legal pro clima das gravações, mas de qualquer maneira eles choraram muito gravando os episódios finais, enfim. Ficou tudo no...
Ela tava blefando pra ver se conseguia estender o contrato por mais tempo, né? É, é o famoso blefe.
Chegava no Jason, você tem certeza? Ai, nossa, tá tão gostoso isso aqui, vamos fazer mais um pouquinho.
Fiquei tão amiga da Ju no tempo... Poxa.
É, a gente é melhor exame. Vamos fazer, então, um spin-off meu e dela. Pronto, falei. É, então.
Pô, toparia super.
O pessoal tá ali nessa, nesse disso. Não disse, mas assim, como a Liv contou, a gente sabia, entendeu? Que eram três temporadas. O que vem por aí, se vem por aí, a ver.
É puxadinho, é tapetão. Mas é isso, assim, a gente só tá se fingindo de bobo, porque, e agora no spoiler deste episódio do Cinemático, só a Ieda não está sofrendo.
Ela sofreu sim, mas de outro jeito.
Outros tipos de sofrimento.
Então, a gente, na verdade, tá em negação.
É, isso aí.
Muito bem. Vamos para a sinopse?
Vamos. Na terceira temporada da série, acompanhamos as várias histórias paralelas dos jogadores do AFC Richmond, enquanto vemos Ted Lasso enfrentar uma maré de derrotas que pode definir sua carreira. Vemos também Rebecca lutar para encontrar o equilíbrio entre a sua felicidade na vida pessoal e profissional e Keely encarar os desafios de ser dona da própria empresa de relações públicas.
Muito bem, ó, a repercussão dessa terceira temporada no Rotten Tomatoes ficou com 79% de aprovação da crítica e 76% do público.
Tá
e no
baixo.
Metacritic, 73,100. É a mais baixa das três, né? Uhum. A segunda ficou com 92% de aprovação da crítica. A primeira,
foi
quer dizer,
espetacular.
A primeira temporada ficou com 92% de aprovação da crítica.
Também espetacular.
Bom.
A segunda temporada, 98%.
Que é muito
e agora...
Bom.
Cai um pouquinho aí para 79%, mas ainda assim, alto, né?
É alto, mas é justificado, né? Porque a qualidade da série deu uma caída bizarra e assustadora nessa terceira temporada. Olha, a gente vai falar muito disso aqui hoje.
Muito bem. Então é isso, a gente vai começar aqui com spoilers direto, né?
Direto, tá desde o começo.
Porque não faz sentido, né?
Beleza.
Então vamos, se você não finalizou Ted Lasso e se importa com spoilers,
sai.
Volta lá.
Rosa.
Assiste tudo até o final pra você não reclamar nem.
Nem vai precisar ficar esperando até uma hora da manhã pra ver essa bosta que nem eu fiquei.
E aí depois
atrasou,
volta,
né? Do nada. Aí atrasou. Atrasou. Vai atrasar o lançamento, não avisou ninguém. Os atores putos tweetando, era pra passar 10 horas da noite, passou 1 da manhã. E a
nossa, não atrasou
pra ver.
Pouco.
Não, foram 3 horas.
Foi pra terminar aquela cena do Stonehenge.
Spoilers!
Ué, já começou.
Vamos.
Começa com Ieda. Espinafrando.
Vamos lá.
Ou começa
vamos,
com
vamos.
Liv criticando, elogiando.
Não, eu vou espinafrar também.
Já vai também?
Eu vou espinafrar primeiro pra depois elogiar. Tá. Esse é o meu spoiler.
Eu acho que a Ieda já pode botar todos os pontos dela. E aí a gente pode ir costurando no caminho tudo que há em volta.
Vou apanhar então, né? Eu começo, aí vocês... Não, você tá errado.
Vai lá,
você
Ieda.
Não vai.
Atire à vontade, atire à vontade.
Tudo bem. Assim, só pra eu não ficar como hater, eu gosto muito da primeira temporada. Eu gosto muito da segunda temporada, que eu sei que algumas pessoas já não gostam tanto. Pra mim, era genial a ideia de você abordar a masculinidade tóxica num ambiente de futebol, que é, eu acho que é a coisa mais tóxica que tem de masculinidade. E eu tava adorando, assim.
Acho que mais do que isso, só clube de tiro, né?
Pois é, exatamente. Acho que só no, naqueles acampamentos dos bolsonaristas ali, né?
É.
No ano passado. E assim, eu gostei muito das duas temporadas e é justamente por isso que eu fiquei horrorizada com a terceira. Porque eu acho que todas as qualidades desapareceram pra mim e virou praticamente uma paródia de si mesma. Primeiro, a duração. né, que os episódios pularam para uma hora de duração cada, às vezes um pouco mais de uma hora. E assim...
Ah, isso toda a temporada e não só o último, achei que era só o último.
Não, a temporada inteira. A gente sofrendo, tá?
É.
E o último foi uma hora e meia, né? Mas teve episódio no meio da temporada que sem a menor necessidade de ter uma hora e 12 minutos.
Total. As piadas perderam o ritmo, tinha cena que era só pra encher linguiça, cena que não agregava em nada, nem pra avançar a trama, nem pra caracterizar os personagens, do tipo... Tá, é super legal ver o Jamie Tart ensinando o Roy Kent a andar de bicicleta, mas você não precisa de 5 minutos pra isso, sabe? Tipo, uma ceninha de 2 minutos já tá ok, já ri. Segundo, coisas importantíssimas acontecendo em off, você chegando até a colocar um episódio novo e você pensar, não, peraí, eu pulei um episódio? Parece que eu perdi alguma coisa. Porque coisas, acho que, bom, já posso falar, né, já estamos em spoiler e tal. Primeiro, a gente não entende por que que o Roy e a Killy terminaram. É um término que acontece fora, que você já começa a série assim e você não entende o que que aconteceu. Aconteceu pra ter um conflito na temporada. Tá, mas não tem sentido nenhum pros personagens. O Nate pedir demissão também acontece em off. A gente poderia ter uma cena super legal, né, dele mandando o Rupert a merda, né, enfia o cargo no cu, mas ele não fez isso, a gente não fica sabendo. A gente começa o episódio já com a informação de que ele pediu demissão. Tem também a cena de reconciliação do Roy com a Killy. Pô, dá um beijinho pra gente, sabe? Alguma coisa.
É isso, né? Mostrou muita coisa desnecessária e deixou de mostrar muita coisa que deveria ter mostrado, né?
Exato! Eu não consigo entender. Vocês tiveram uma hora pra cada episódio e, tipo, vocês ficaram enchendo linguiça fazendo cena de jantar com a Killy e a Rebeca e que elas só repassavam, assim. Ah, então, aí a Jack fez isso e isso. Tipo, eu já vi isso, você não precisa, sabe?
O show do Montel passou longe nessa temporada.
Muito longe. Assim, sempre que os roteiristas tinham de dar uma solução pra um personagem masculino, eles jogavam ou uma mãe ou uma namorada de paraquedas na trama. Então, você tem o Nate, ele só se reforma de repente, assim, e deixa de ser aquele vilão maldito que ficava cuspindo no espelho e tal, porque arranjou uma namorada, cuja única personalidade é fazer uma carinha de aprovação quando ele toma uma atitude de voltar pro time, sabe? Ela não tem mais personalidade nenhuma, a gente não entende o que ela viu nele. Assim, ela só tá lá como acessório.
Essa mina, ela era tão qualquer nota, né, assim, de repente, que o Caio ficava no sofá falando assim pra mim, não, vai ter alguma coisa com ela. Porque não é possível eles não darem nada pra gente. Ela com certeza é uma espiã do Rupert. Não, porque ela com certeza... Não, o Caio foi embora, assim. Não, porque isso aí... Não, isso aí vai voltar, você vai ver só. Tô te falando. Quantas séries que eu já vi na minha vida.
E aí, assim, teve essa namorada que serviu pra recuperar o Nate. Teve a mãe do Jamie Tart, que o Jamie Tart tá numa crise do nada, de repente. E aí, ele vai procurar a mãe consola ele e pronto, resolveu. E a mãe do próprio Ted Lasso, que chega lá do nada. E aí, tem aquela conversa com ele, fala, seu filho tá com saudades. Ah, tá bom, vou embora. Então, assim, são coisas que não foram construídas ao pouco. São soluções muito porcas, assim, do tipo...
Foi tudo muito jogado, né?
Muito. Então, tipo, eu tô com um homem com um problema, bota uma mulher na vida dele. Mulher resolve, sabe?
Costumamos resolver, mas olha que merda, né?
Pois é. E esse... Fora essa coisa jogada, a gente teve também uns episódios educativos, né? Com a naturalidade do Telecurso 2000.
Aquele de mandar nudes, nossa, eu queria morrer o episódio inteiro.
Gente, aquela cena foi muito forçada demais, assim, sabe? Fora isso, teve homofobia, teve xenofobia. A impressão que eu tenho é que, assim, eles levaram a sério esse negócio de, a gente tem que combater a masculinidade tóxica, então vamos transformar cada episódio num PSA, sabe?
Vamos dar check, pois é, né? Vamos dar um check em cada tema que a gente precisa abordar.
E, por fim, meu argumento final... É que fora tudo isso, eles apelaram para um sentimentalismo ali que é... Eu coloquei no texto do meu site, que é de comercial de Dia das Mães do Boticário. Ted Lasso sempre foi sentimental, mas ele andava nessa linha fina, né? Entre o tocante e o piegas, né? E na terceira temporada, essa linha não só foi ultrapassada, ela sumiu do campo de visão, assim. São coisas tão forçadas, tão apelativas, que parece que foi uma inteligência artificial que escreveu, porque humano algum escreveria aquilo sem achar um nojo, sabe? Tipo,
será que foi isso? Será que eles usaram?
Olha, aquela ceninha do cartaz deles montando o cartaz de novo. Ah. Aquilo do tipo, não, aquilo foi muito, não. Isso não foi escrito por um ser humano, não é possível. Não é possível.
Eu confesso que eu achei fofo e até deu uma choradinha.
Mas é feito pra isso, confesso. Justamente. É que eu tenho uma coisa assim, quando eu percebo que estão querendo me manipular, aí é que eu me fecho mesmo, sabe?
Eu caí.
Aí ferrou.
Aham, não, mas eu sabia que eu tava indo nessa. Falei, cara, olhei e falei, filho da puta, vocês vão fazer isso, né, se for cair. Sabe a piada do português com a casca de banana?
Aham, exatamente.
Foi isso.
Exatamente.
E aí eu gostei que eles... Tem um detalhe nesse negócio que eles remendaram com coisa dourada, que nem o kintsugi, que é essa tradição japonesa de remendar as
japonesa.
Coisas. Sim. Né? É isso. Vai, Liv.
Vamos lá. Eu tô com a Ieda na maioria dos pontos dela, tá? Eu fiquei assistindo essa temporada meio incrédula, meio puta da vida, porque era muita piada boba nível Zorra Total dessa fase mais woke, né? Da última fase do Zorra Total, umas piadas meio de tiro pra ver. Ficou muito claro que perdeu o Brett Goldstein, né? Que é o Roy Kent. Tava fazendo o roteiro de Ted Lasso, não fez essa temporada. Pra fazer o Shrinking, o Bill Lawrence, pra fazer o Shrinking, pesou muito, né? Aí eu fui ler, tentar entender que merda fizeram com a minha série. E aí tava vendo que, na verdade, o Jason Sudeikis teve mais peso ali. E o Cracked fez uma análise que eu achei muito boa, que era Ted Lasso precisa parar de ser sobre o divórcio do Jason Sudeikis, né? Teve toda aquela...
Ai, gente! E aquela coisa de colocar o atual da ex dele como um chato que não gosta de futebol. E o menino olha pra ele com nojo, assim, tipo, supera, Jason Sudeikis, supera!
Ah, e é isso, assim, terceira temporada, o cara ainda sofrendo. O Ted Lasso totalmente desvia da personalidade dele. Ele jamais cogitaria contratar um detetive particular pra estalquear a mulher dele, sabe? Isso foi uma fuga de personagem absurda. O Roy Kent, né, virou uma caricatura de si mesmo. Ele passou a temporada inteira rosnando.
A voz dele, né?
Ele só rosnou. Mas sempre em um episódio, outro eu falava, vou desistir. Eu falava, não, mas teve essa cena foi boa. Tipo, acho que foi no terceiro ou quarto episódio, não vou lembrar, que eles vão jogar contra o Chelsea, né, que é o time anterior do Roy Kent. Ele é ovacionado. Porra, essa cena é linda, né? Mas é isso, era uma cena ou outra boa no meio de um mar de bosta, né? Só que pra mim, eles pegaram os três últimos episódios e eu acho que a única parte da temporada que eu acho que eles já tinham pensado, né? Como eles já vieram com esse arco de três temporadas montados, eles pegaram esses três últimos episódios e eu acho que eles embalaram muito bem. Tem cena piegas, tem umas coisas cafonas, tem, mas Ted Lasso sempre foi assim, né? Ted Lasso é uma série que fala... de otimismo, de compaixão e de perdão, numa época em que estamos todos cínicos, irônicos, desacreditados. Então é uma série que várias vezes escorrega e eu acho que é proposital. Então não me atrapalhou. E eu fiquei apaixonada pelo final, assim. Eu esperei de madrugada pra ver, acordei no dia seguinte inchada de tanto chorar, fui ver de novo. E aí percebi certas belezas, como a cena, o plano de sequência que começa com o Trent Green elogiando a bota da Keely, e aí começa a tocar Waterfall do Stone Roses, e aí dura a música inteira até a Keely falar com o Jamie Tartt sobre o comercial que ele ia gravar no Brasil, que eu também agora espero, né, que a Apple e a Nike façam o contrário, né, tirem um comercial da série, já que a série saiu do comercial. Se eles não fizerem isso, o marketing é burro. E tem uns detalhezinhos que são muito gostosos, que eu falei, pô, voltou a ser a série que eu gosto, sabe? Eu amei que, pô, a série inteira ficou com essa palhaçada das pessoas shippando o Ted com a Rebeca, que isso era ridículo. E aí, no último episódio, fica uma coisinha no ar se eles se pegaram ou não. Mas isso também não quer dizer nada, né? Se eles se pegaram...
Foi uma trollada, né?
Exato.
Do tipo, vocês queriam essa cena, a gente vai zoar com vocês. Foi uma pegadinha do malandro ali,
exatamente.
Né?
Exatamente. E é isso. E no contexto ali, se eles se pegaram ou não, não faz a menor diferença, né? Amei que aqui ele não ficou com ninguém, deu uma banana pro Jamie Tartt, pro Roy Kent... Fiquei com muito medo no penúltimo episódio, porque o penúltimo episódio, né, ele termina dando a entender que o Ted vai voltar para os Estados Unidos para finalmente voltar a ser um pai decente, né, e cuidar do filho dele, e que o Nate voltaria pro lugar dele. Eu falei, não, não vai terminar assim. E não, o Nate volta, mas volta como roupeiro. Então, tem uma redenção, mas o vilão também não foi privilegiado nessa, né. A cena do Coach Beard com o Nate, né, dele falando da segunda chance que ele teve, tem super a ver com a história do personagem, que sempre foi meio doidão. Cara, aquela cena é espetacular, sabe? Então, nesses três últimos episódios, nessa reta final da última temporada, eu acho que a coisa recuperou o fôlego. E apesar de eu ter me incomodado com uma coisinha ou outra, no modo geral, deram uma salvada nessa temporada pra mim.
Bom, pra finalizar, tudo isso que elas disseram e muito mais, quando eu li o texto da Ieda, tem uma coisa que aconteceu comigo, né? Que eu falei pra ela que eu ia falar nesse programa. O texto da Ieda é um texto de uma pessoa que ama muito um negócio e ficou muito chateada com o que aconteceu. Tipo, quem fez xixi na minha série? Pelo amor de Deus, pessoal! Alguém passou, urinou aqui. O que história é essa? Mas a... Então, assim, tudo que ela falou, né? Que ela trouxe, né? A maior parte dos pontos agora pra essa conversa também. Eu lia e eu falava, mano, é verdade. E aí, essa história das mulheres, eu falava, mano, pelo amor de Deus, como é que eu não vi isso? É verdade. Só que no fim das contas, eu acho que porque eu tava pensando que é um final da série, e por causa de tudo que ela me deu, o conjunto da obra, sofro desse mal, infelizmente. Eu fiquei meio, ai, mas tá bom, né? Nem sempre a gente acerta. Não sei, eu consegui relevar, não me atrapalhou tanto. E assim, sendo bem honesta, os primeiros episódios eu quase já nem lembro mais, porque eu assisti empurrando mesmo.
Foi difícil.
Assim, tipo, comer fígado porque você tá com anemia e sua mãe tá te obrigando. E aí, eu não quero comer. Não, come sim, porque você precisa, você vai morrer se você não comer. Ah, então tá bom. Então é tipo, ah, tá bom, mais uma hora de episódio. E assim, eu achei muito cansativo. Uma hora prata de laço é demais da conta. Porque aí, é isso que as meninas falaram. Perde o ritmo e não perde pouco, não. E aí você fica meio... Sabe quando você fala uma palavra várias vezes até ela perder o significado? E aí você fica colher, colher, colher. É, aconteceu isso no episódio. Então, porque eu tava passando muito mais tempo exposta àqueles personagens, eu comecei a pensar coisas tipo... Nossa, por que o Roy Kent fala igual o Batman, né?
Cara, mas isso era você dissociando do quão ruim tava,
sim,
né?
Sim, sim, sim. Aí não lembro que horas que apareceu o filho do Ted Lasso. E ele passou tanto tempo. Aí o Caio começou a pensar, ainda é o mesmo ator? E aí eu fiquei assim, ah, acho que é. Que ele cresceu criança nessa idade, espicha, né?
Aí você para, não, olha mas... o MDB, você não tá nem
isso,
mais prestando
não,
atenção.
Quantos anos duas ele pode véia, ter? Uns 9, 10?
Duas véias conversando no sofá.
É, entendeu? E aí o episódio rolando, eu falei, não, gente. Mas esse menino deve ser aqueles meninos miradinho europeu, tem muitos. Já viu Oliver Twist? Sabe assim? Então começa a virar uma conversa de uma outra coisa. E assim, eu fiquei muito... Teve uma coisa que eu achei muito mal explorada, entre várias coisas mal exploradas, que é a psicóloga do Ted Lasso e o problema de bebida que ele tem, que tinha. A gente tava construindo isso.
Onde jogaram no lixo.
Essa
é, jogaram no lixo.
Enfiaram no cu.
Parece no This Is Us, que na primeira temporada a Rebecca descobre... É, outra Rebecca, né? Que ela descobre que o marido tá alcoólatra e ela fala assim... Be a man and fix it. E aí, no dia seguinte, ele não é mais alcoólatra. Que, enfim, né?
Ah, é ótimo. Se fosse fácil assim,
depois,
né?
Essa história volta. Mas assim, eu senti que foi meio isso. Tipo, ah, o Ted Lasso...
Foi ainda mais mágico,
Ted,
né?
O Ted Lasso se olhou no espelho e falou, por que você é assim? E curou o alcoolismo. Meu Deus, né? Então, várias coisas eu fiquei meio... Mas eu tinha esperança, sabia? Eu olhei e falei assim, não, mas eles sabem o que eles estão fazendo. Não é possível.
Você acreditou.
Eu believe, né? Yeah! Né? É isso, amiga, é isso. E aí eu tava acreditando e tal. O último episódio, eu confortavelmente, não é que eu caí no papinho deles. Eu mesma entrei no papinho, sentei, peguei minha revista, falei assim, pode me dar, que eu quero. Porque não tem coisa que eu goste mais do que essas referências dessas coisas que eu amo. Que eu acho que é um dos motivos pelos quais o gosto da Liv, quando ela indica alguma coisa, é parecido com o meu. Coisa que fica referenciando, que você tem que ter um conhecimento prévio pra pegar com tudo. Eu adoro, eu acho uma delícia, é tipo...
Easter eggzinho, pega muito a gente, né?
Então assim, aquele episódio que tem Hey Jude, chorei. Foda-se, Beatles? Você acha que você vai pôr Beatles e eu não vou chorar? Eu vou chorar pra caralho. todas as pequenas referências de Mágico de Oz que eles vão salpicando, né, ao longo das coisas. E eles nem explicam, foda-se, né? É só tipo, ah, ele quer voltar pra casa, já entendi. Gostei, achei divertido pegar. Todas as... no final, no último episódio... As músicas do último episódio, né? É um soco de cada lado que você
toma. Nossa,
é
espetacular.
Eu tava falando com a Ieda fora do ar, né? A cena do A Noviça Rebelde, do...
É linda essa cena!
Mas aí, Ieda, conta quando foi que você quebrou
então, a
magia.
Essa cena, assim, essa música, ela tem um negócio que ela mexe com o seu coração mesmo, assim. Tem uma coisa nos acordes, nas notas, sei lá, que ela te pega mesmo pelo coração. E eu senti o meu coração dar uma fisgadinha, assim, mas aí imediatamente eu pensei, o último vai ser o Dani Rojas. E foi a porra do Dani Rojas! Inferno!
Porque se você não assistiu ao filme Noviça Rebelde, por favor, assista. Mas se você não é a pessoa dos musicais, eu vou te contar que a última criança nesse filme a cantar o trechinho final é a mais novinha de todas, a bebezinha.
A mais fofinha, a mais cuticute.
É fofinha. É, e aí é o Dani Rojas, o caçulinha ali da
turma. Mas você achou isso ruim, Eda? Que coisa fofa, olha que referência bonitinha.
Mas porque é muito óbvio. É do tipo, ah, não acredito que eles vão fazer isso. Eles fizeram, sabe? Do tipo, ah, não, me surpreende um pouquinho, sabe? Me dá alguma coisa nova pra eu ficar, nossa, uau. Mas não, é exatamente o que você espera, assim. Cada batidinha, exatamente o que você espera.
Agora, uma coisa que a gente tem que falar, então. Coach Beard, se, o final que ele conta a história dessa segunda chance que a Liv contou. Eu fiquei impressionada com o quão bem pensado era aquele negócio e que pena que eles jogaram isso de um jeito tão aleatório. Eu queria mais.
Sem construir tanto,
porque,
né?
Porque o Beard...
Não, ele dá um show de atuação naquela cena.
Ele é muito bom. O Beard, ele é o meu personagem preferido. Ele é malucão. Ele tem aquele episódio que ele vai pra balada, que ele, na verdade, que ele vive, né, desventuras durante a madrugada e termina do I just came to say hello. E toda vez que eu penso nessa música agora, eu penso nele. Eu adoro aquela calça. Enfim, eles tinham a chance de me dar, e dá pra várias outras pessoas que amam o Beard também, um aprofundamento lindíssimo. Que é tipo assim, você achava que você amava ele? Não, agora você vai morrer. E realmente, né, é lindo, mas, ah, eu queria mais, cara. Que sacanagem que vocês fizeram isso. É, então, tem essa coisa da psicóloga também. E eu tava construindo pra uma coisa que agora me escapou. Mas enfim, tudo isso pra falar que a gente precisa, todos aqui, falar da cena do casamento do Coach Beard.
Caralho, que coisa tosca, maluco.
Gente,
mas eu adorei.
O tipo pior assim, plano da história da televisão.
Eu acho que eles esqueceram de gravar e remendaram do jeito que dava. Bota aí um terno e a gente faz tudo junto, bota junta todo mundo.
Não, eles não estavam nem juntos na mesma sala. Tava cada um da sua casa,
não,
com uma tela verde atrás. E depois eles só colaram junto ali.
Juntaram
produção,
tudo no
Rocket Cut. É, a iluminação bizarra de cada um, assim, completamente diferente, horrível.
Parecia novela do SBT, que a luz tudo vem de um lado diferente em cada pessoa, assim, né? Eu fiquei olhando, de novo, o meu crime é acreditar demais, né? Eu fiquei olhando, eu falei assim, ai, mas eu acho que eles fizeram de propósito pra gente rir.
Não,
é porque a gente ri muito.
Não.
Eles estão fazendo cosquinha
na
gente.
Cara, eu achei que eu fui benevolente com essa série, mas a Bia, assim, porra, me superou muito.
Eu não sei, cara, porque eu gosto tanto da segunda temporada. A primeira é foda, mas a segunda ganhou meu coração de um jeito que até o final eu fiquei assim, ah, não, mas não é possível.
Você tá com
mas
um estoque
é
de boa vontade, assim. Eles poderiam
isso,
fazer qualquer
é isso.
coisa que você... Ah,
isso.
Mas poxa, as primeiras são tão
boas. E eu
boas.
Acho que Ted Lasso ganhou isso. Ted Lasso tem isso, esse estoque de boa vontade de
ganhou
mim.
Ganhou esse direito,
porque
né?
ele ganhou esse direito. E aí, por isso eu tenha sido tão... Eu escrevi, né, quando eu terminei de assistir, a gente tem um grupo de cinemático, né? E eu falei, é uma série que foi feita pra fazer carinho na gente. Então ele fez tanto carinho em mim, que ele me estapeou agora no final. Mas eu falei, ah, mas também já fez tanto carinho, que sei lá, né?
Se ele estapeou, foi porque ele mereceu.
Ele mereceu.
O nome disso é relacionamento abusivo.
Viu, Jason Sudeikis?
Mas eu sempre fiquei, opa. Eu sempre ficava pensando como o Ted Lasso, sei lá, alguém naquela série deve ter lido Paulo Freire, né? Porque todo o arco do Nate foi uma coisa, quando a educação não é
isso.
libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor.
Isso.
Exatamente isso que acontece, né? Eu falei, cara, alguém deu Paulo Freire nessa porra.
E eu ficava com medo toda hora, gente, na terceira temporada, do Nate ficar cuspindo de novo em espelho. Eu detesto essa história de cuspir no espelho. Eu entendi a metáfora, mas é sempre uma cena tão desconfortável que eu ficava, ai, tomara que ele não cuspa. meio senhora, assim, no sofá. Ai, tomara que ele não dê dessa de novo. Eu fico tão
ai,
afrontada.
Ai, que coisa feia.
Ai, que coisa terrível de se fazer. Não, mas enfim, gostei, assim como as meninas, senti falta de um monte de coisa, senti falta de amarrar um monte de coisa, mas eu terminei o episódio feliz. Eu terminei o episódio pensando
gente,
nessas coisas.
Gente, e aquele flashzinho do Obsânia no time dele, na seleção do país dele.
Da Nigéria, foi lindo!
Mas gente, apareceu aquele cara ali, falando você nunca vai entrar pra seleção. E de repente, magicamente se resolve. Do nada!
Porque agora vou forçar uma barra pesada,
Força.
Tá, galera? Porque no mundo do Ted Lasso, coisas mágicas acontecem. É uma série sobre otimismo, sobre pessoas sendo boas mundo do futebol. É óbvio que é fantasia, né? Aquilo ali é mais irreal do que Game of Thrones, sabe?
Outra coisa.
Tem que trabalhar a suspensão da descrença.
Olha, é tão mágico que bilionário até fica tocado com o discurso da Rebeca apelando à criança anterior
tá
deles. Os Gente. Bilionários são pessoas boas. Olha Gente. Só, que maravilha.
Gente.
Tá vendo?
Num mundo onde existe Succession de bilionários sendo filha da puta e a gente sabendo, eles colocarem pra... E aí, assim, existiu aquela cena, né, em que ela fala do pequeno garotinho que só tinha uma chance,
Ai, gente.
Que é o Rupert, né, e você fica, nossa, por quê? É, existe a coisa do... De novo, isso acontece fora da tela, que o rapaz lá tem um xilique e joga comida em todo mundo.
Uhum.
Só que aí, quando apareceu todo mundo sujo de comida, uma coisa que o Caio ficou e falou assim, mas ele jogou comida em todo mundo ao mesmo tempo?
E eles ficaram parados, sentados?
É, porque aí eu falei, mas estado de choque. Ele falou, não, mano, mas se alguém jogar comida em mim, eu vou levantar, vou falar, meu Deus, o que, que é isso? Que absurdo.
Não, e claramente, essa cena, gente, foi inspirada naquela cena clássica de Fernanda de Montenegro.
Isso.
E Paulo Altran em Guerra dos Sexos. Vocês não estão entendendo.
Jason...
Ted Lasso é uma série cheia de referências ao Brasil.
Jason
Sudeikis, né?
Assina inclusive... Globoplay.
Exatamente. Mas, e tem Brasil na terceira temporada, né? No episódio final,
tem.
Né? O Jamie Tartt falando que vem gravar um comercial da Nike.
Essas coisas que acontecem em off são sempre porque os roteiristas não sabem como fazer essas cenas. Eles não sabem justificar o término do Roy com a Killy, eles não sabem justificar porque o Nate pediu demissão. Então todas essas coisas, essas coisinhas assim, eles não conseguem escrever essas cenas. Tipo, ah, bota aí no jornal, aí a gente fica sabendo aí o que aconteceu e pronto, sabe? Tipo, um memorando.
É, foi tudo muito amador, assim. A galera não leu o Save the Cat. Não guardou que a principal regra de roteiro é show don't tell, entendeu? Escreveu essa temporada.
O story, né, do Robert McKee. Enfim,
exatamente,
tem uma coisa, duas coisas que eu queria trazer pra mesa. A primeira delas é uma coisa que eu não entendi, que é, a Killy, quando ela recebe o novo investimento da Rebecca, o escritório dela vira KBPR. Antes era KJ, Killy Jones PR. Depois, o Luminoso vira KBPR.
Amigão, aposto em erro de continuidade.
Mas assim, é uma outra letra, velho.
Eu acho que eles tinham um outro plot, provavelmente, e eles deixaram pra... Tipo, ah, deixa, agora já foi, sabe?
Ai, já, tá.
É,
né?
É.
Tá bom. E uma outra coisa que foi, quando a mãe do Jamie... quando a mãe dele... aparece, né, de repente e tal, existe uma direção desse relacionamento de mãe e filho que tem um pouco de flerte.
Sim.
É bem complicada. O Roy, inclusive, fica bem incomodado,
pois
né?
Pois é, e
é
eu
uma
fiquei...
relação...
Parece aquelas histórias da mãe do John Lennon,
alô,
sabe?
Complexo de Édipo.
De novo, eu achei que isso... Olha, é tanto crédito que essa série me deu. Eu achei que isso ia virar uma coisa tipo, nossa, é por isso, né? Ia formar uma
ele
complexidade
é cagado,
de tipo, ah, essa mãe que foi mãe muito nova, que não tem noção da, né, do que é apropriado, talvez, quem sabe. Mas o que, afinal, é apropriado. Foda-se. Ah, o negócio do pai do Jamie Tartt. Foda-se. Vai. Vamos resolver.
A Bia aprofundou muito mais que ele, né? Eu tô aqui imitando o pica-pau passando pano.
É isso. Ai, esse Ted Lasso, viu? Enfim, mano, sei lá, eu fiquei muito intrigada com a direção dessa mãe e por motivo nenhum, pra lugar nenhum. Então, assim...
Isso aconteceu muito essa temporada mesmo e foi difícil de engolir. Cara, teve umas horas que o Ted ficou burro, sabe? O Ted nunca foi burro, ele se fazia de bobo, né? Pra comer o cu do coveiro.
Uhum.
Mas o Ted, gente, teve uma cena que eu quis pegar em armas. Que é quando ele que a ex-mulher dele fala que vai pra Paris com o Peguete, com o namorado. E ele fala, e começa a listar um monte de Paris, cidade de Paris nos Estados Unidos. E nessa hora eu vou pegar em armas, eu vou matar alguém. O que fizeram aqui é um crime, entendeu? E várias coisas. Aí a Nike lança uma coleção de Ted Lasso. E no meio do episódio, assim, sem querer, aparece o Nothing's Impossible. Porra, gente, disfarça aí, vai.
Ai, eu nem percebi. Calma. Passou direto por mim.
Rola o Nothing's Impossible.
Ah.
Mas é isso, assim. É, eles acabam dando um monte de gracinha que eu fico, porra.
Olha.
Vocês me tiraram, mas vocês me devolveram.
No final das contas, poderia ter sido bem melhor. Mas... Por que vocês já me deram tanto? E também porque vocês usaram várias coisas que me emocionaram muito. Gente, a música do Cat Stevens.
Porra, ali foi muito pesado.
É um chute no peito, né? É...
Aquilo foi mais.
É de normal pra chorando feio em um segundo. É de. E aí para a música, você para de chorar.
Não, eu fiquei assim, cara, tá de sacanagem que vocês vão fazer isso, não fizeram.
O Caio,
porra,
o Caio
destruída.
Fez certinho isso, ele tava normal, aí ele... Essa música não, aí o caralho, o que aconteceu? E aí, enfim... Teve essa parte. Mas é... É o que é, pessoal. É o que é.
Eu acho que esse Ted Lasso, na verdade, é uma série sobre a vida real, fantasiada, mas é uma série sobre a vida real. Porque a vida real te dá muito, também te tira muito. E no final, a gente tenta fazer com que ela fique boa. É isso.
Pronto.
Filosofei. Vamos dar notinhas?
Vamos.
É pra série inteira ou só pra temporada?
A gente fez pra Succession a série inteira. Vamos estabelecer que todo series finale
vai ser a série inteira.
Série inteira.
Então vai. Ieda, começa você.
Então, eu gostei muito das primeiras temporadas, mas pra mim, ao contrário da Bia, assim, funciona ao contrário. Do tipo, eu não tenho esse estoque de boa vontade pra aturar como eles estragaram a terceira temporada, sabe? Então, pra mim, a lógica é totalmente reversa, assim. Eu fico mais brava ainda. Porque se as outras temporadas também fossem ruins, ah, tudo bem, ok, não tem problema nenhum. Mas... pra ter feito temporadas tão boas, episódios tão bons, e depois chegar desse jeito, pra mim, vai pra uns 2,5.
Caramba!
Olha!
Caralho, foi pesado.
Pesadaço.
Porque 3, pra mim, na minha cabeça, é bom. Tipo, bom.
Uhum.
Com essa temporada, eu não tenho como falar que é bom. Não tem como falar, ó, vai lá, assiste, vai lá. Não, não tem como.
Sabe uma coisa que eu pensei em fazer? Eu não falei nada nesse episódio, amigo e amigo ouvinte, porque eu não assisti ainda a terceira temporada, né? Então eu tenho na minha mente aquela perfeição da primeira e da segunda, onde eu dei 5 estrelinhas lá no episódio passado do Cinemático. Conforme o pessoal aqui começou lá no grupo falar, ah, tá fraco, tá ruim, tá esquisito, falei, cara, e se eu não assistir simplesmente e deixar assim? E na minha memória vai ficar perfeito.
Eu acho que é melhor.
Eu acho que é que nem Poderoso Chefão, gente. Poderoso Chefão, você assiste ao primeiro, você vê o segundo. O terceiro, você finge que não existiu.
Exatamente.
Mas e a curiosidade agora? Ainda mais depois de vocês falando.
Então, eu fui vendo assim como quem…
Aí vai pela sua conta e risco.
Eu fui vendo como quem não conseguia desviar o olhar de um acidente de trânsito, assim. Do tipo, porque era, cada episódio era pior. Eu tipo, não, preciso ver onde é que isso vai parar. Preciso ver quem vai resgatar os corpos. Então, tava vendo assim, nesse pique.
Vai lá, Livi.
Cara, como a gente, né, tem que fazer essa ponderação, eu peguei a calculadora, fiz aqui a conta.
Claro.
Fiz aqui a conta. Nota 5 para a primeira temporada, nota 5 para a terceira temporada, a segunda temporada, e nota 3 para a terceira, porque eu acho que terminou muito bem. 13 dividido por 3 deu 4,3, eu vou dar 4 só para não passar muito pano, vai, só para ser um meio termo.
Boa. Mesma nota que a minha. 4 estrelas. Vivemos coisas lindas juntos, coisas que eu nunca vou esquecer.
É isso.
Deu mancada? Deu, mas até aí, mano, quem é que não dá mancada, entendeu? A gente não. Não.
Mancadas de 11 horas? 11 horas de mancadas? Não.
Relacionamento abusivo.
Isso, ó. Vocês precisam se proteger, vocês precisam rever como vocês estão levando a vida, porque não dá, não.
Vocês precisam se proteger.
Se preserva, entendi. Está dado o recado. Maravilhoso, eu amei.
Muito bem. Então é isso, ó. Manda e-mail pra gente no cinematico@b9.com.br e principalmente comente lá nas nossas redes sociais, @cinematicopod, tá bom?
Exatamente. Quem quiser seguir Liv Brandão, faz o quê, Liv?
Digita, abre ali a rede social, www.
Liv é muito fácil, cara.
É @LivBrandão. Não é fácil, porque todo mundo não consegue escrever esse apelido.
Ah!
Ninguém me deu Anders. Liv com I. Uh-huh. Ah. Então é Liv com V mudo.
Lev.
Aliás, uma vez eu tava nos Estados Unidos, eu fui falar Lev, o cara me deu Liv. Aí escreveu folha. É um cu esse apelido.
Pra sempre.
Então
fadada.
É Liv.
Meu nome é esse.
É Liv Brandão, que nem a Liv Tyler, em todas as redes sociais, menos no TikTok, mas eu quase não uso, então não precisa me seguir lá ainda não.
E quem quer seguir Ieda Marcondes faz o quê?
Não, e tem que ler o texto de Ieda Marcondes
pelo amor de Deus, né? Desse...
Então, quem quiser fazer minha caveirinha ainda mais, vai lá em iedamarcondes.com, é Ieda com I, I-E-D-A, marcondes.com. Eu tô no Twitter também, como Ieda Marcondes, Instagram, Ieda Marcondes, todo lugar, Ieda Marcondes.
Muito bem.
Muito bem. Então, tá bom. Então é isso.
Até semana que vem.
Beijo, boa noite.
Beijo.
Tchau.